Em Pauta, o UFPEL apresenta Em Cena, um programa produzido pelos estudantes de jornalismo da Universidade Federal de Pelotas, transmitido pela Rádio Federal FM e no site do Em Pauta. Nesta edição, apresentada por mim, Marco Gavião e Vinícius Nascente, técnica de Felipe Couto e coordenação de Carlos André Domingues. Você pode acompanhar o Em Pauta pelo site wp.fpel.edu.br/empauta, pelo facebook.com/empautaufpel, pelo Twitter e pelo Instagram, arroba empautaweb. Olá, ouvinte! Hoje começamos mais um episódio do Em Cena, podcast de cinema do Em Pauta. Hoje, além de mim, Marco Gavião, está comigo no programa Vinícius Nascente. Se apresente.
Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Prazer estar aqui com meu amigo Marco. E vamos falar um pouco hoje sobre Tarantino, né? Quentin. Que é um gênio, eu acho. Um gênio do cinema moderno.
É o primeiro diretor americano que a gente fala aqui no programa. A gente deu uma rodada pelo mundo nos quatro primeiros episódios e finalmente chegamos em Hollywood, a terra das estrelas.
Mas acho que ele merece. Ele merece um programa especial e ser o primeiro também. Ainda mais que ele tá em evidência agora.
Principalmente, Era Uma Vez em Hollywood, o nono filme do diretor está nos cinemas. Quentin Tarantino começou a vida dele como cineasta, não sendo cineasta, ele era um funcionário de locadora em Los Angeles. Trabalhava ali e era aficionado por cinema, via todo tipo de filme. Você consegue ver isso em toda a carreira dele, como ele produz os filmes, botando referência a tudo que assistia, principalmente os gêneros favoritos dele, que a gente vê posteriormente na obra dele quais são. Nos anos 90, ele fez alguns contatos em Hollywood, conseguiu vender roteiros de dois filmes que ele tinha feito, O Amor à Queima-Roupa e O Assassinos por Natureza, que foram dirigidos pelo Tony Scott e o Arthur Stone, respectivamente. Ele não gosta desses filmes. Apesar, ele diz que a visão do Tony e do Oliver era muito videoclipe, que eles não entenderam realmente. Ele escrevia, ele sabia como tinha que fazer, e mostrou como tinha que fazer com o primeiro filme dele. Que ele pretendia fazer com os amigos, com o orçamento, basicamente do dinheiro que ele tinha conseguido vendendo esses dois roteiros, tipo caseiro. Até que um dos contatos dele, o ator Harvey Keitel, que era conhecido por ter feito os filmes do Scorsese, Taxi Driver e tal, ele descobriu esse roteiro, leu e gostou tanto que ele quis protagonizar o filme e conseguiu contatos para conseguir 1,5 milhão de dólares para fazer esse filme.
E essa era uma das curiosidades que eu trouxe, que ele ia fazer o filme com 30 mil dólares só.
Falar de Cães de Aluguel, o debut cinematográfico do diretor.
Criminoso reúne seis bandidos para grande roubo de diamantes. Algo sai errado e um deles é ferido durante o roubo. E os bandidos precisam descobrir quem foi o traidor da trupe, da gangue. Olha, eu gosto muito desse filme. Foi um dos últimos do Tarantino que eu vi. Eu vi esse final de semana, inclusive. Porque, como o Tarantino tem que ver as coisas fora de ordem, né? O Tarantino adora fazer uma linha do tempo estranha nos filmes dele. E esse filme é muito bom porque é Tarantino cru, assim, né? Parece que tu vê tudo ali. A primeira cena do filme é um diálogo deles numa lanchonete ali, enfim.
Do próprio Tarantino, a gente que não é nem o personagem, é que ele mesmo devia achar Rebecca Ferguson da Madonna.
Exatamente, esse diálogo é muito bom e já dá pra ter uma ideia do que vem.
Outra trilha do filme é que quando a Madonna lançou o álbum seguinte dela, ela mandou pro Quentin Tarantino dizendo: era sobre amor, não sobre.
Não sobre a outra coisa que eles falam. Tem que assistir o filme, quem não viu o filme tem que assistir pra descobrir. Mas é a primeira cena do filme, né? É muito bom.
Se você não viu, não assista antes de vir, porque a gente já fala spoilers do filme.
É, assista os filmes do Tarantino. Ali dá pra ver no Cães de Aluguel a atuação do Tim Roth, que é um ator que depois vai participar de vários outros filmes do Tarantino.
Tarantino gosta muito de botar os mesmos atores.
De fazer uma panela, né? Ele chama a panela dele ali e uma panela que deu certo, né? Com John Travolta, depois com Samuel Jackson. E o Tim faz o. Eu gostei muito da atuação dele nesse filme. Achei. Eu não gostava dele, eu era preconceituoso com ele. Eu achava ele um ator muito caricato.
Ele não queria participar desse filme. O Tarantino, Harvey Keitel convencendo que ele estava bêbado a fazer o teste pro papel
É mesmo, eu não sabia.
e virou miserável.
As roupas deles, que eles estão sempre de terno, né? O que nos tira a possibilidade da gente ter um preconceito visual com quem seria o traidor. O cara, o Mr. Pink, né, já chega falando, alguém nos traiu, tem que saber quem nos traiu. E todos eles são de terno, não tem como a gente saber fazer, não, esse aqui parece um traidor, a gente não sabe. E aí eu anotei esse detalhe do terno, que deixa eles todos padronizados dentro de uma linha não podemos ter um preconceito visual a partir do que eles usam.
Muito boa maneira como cada personagem é introduzido, tá? Que alguns nem são introduzidos direito. Dois, um morre e se tem público nem vê que ele morreu. O outro que é interpretado pelo próprio Tarantino.
Verdade, morre só depois, a gente fica sabendo, falam que ele morreu e depois aparece.
Eu gosto muito de como a dinâmica do filme acontece. Os personagens estão ali, num local isolado, e eles têm que descobrir quem é que tá traindo quem. Os personagens vão a um entrando ali e a dúvida vai ficando.
Alguém dedurou eles, né? E aí eles ficam naquela dúvida. Ó, quem que nos entregou? Pode ser qualquer um deles ali.
Sentidos muito específicos. No longo do filme aparece o grande agente do caos do filme, que é o Mr. Blonde, que é pra mim o melhor personagem do filme.
Que também tá, uma das panelas do Tarantino, né?
Ele é maluco. Ele
completamente louco.
Todo distúrbio no roubo.
Ele sai do plano total e acaba acontecendo uma tragédia.
E daí tá em toda essa discussão, quem é o traidor, o Mr. Holland morrendo num canto.
Inclusive, é uma observação só, ele perde muito sangue. Ele perde muito sangue, ele não pode estar vivo com tanto sangue que ele perdeu. E tem uma piscina de sangue na volta dele ali e ele segue vivo.
Descobrimos posteriormente na filmografia do diretor que a anatomia humana não é...
Não é compatível. As leis da física não se aplicam ali, porque perde muito, muito sangue.
A gente falou que ia ter spoiler, e a gente posteriormente no filme descobre que o Mr. Holland era o traidor.
Era o traidor, ele era o Tira, né? O cop. Ele era o infiltrado.
O termo Tira é um termo que...
Irrita muito, é muito Sessão da Tarde, né? É muito Sessão da Tarde. É os Tiras.
Pra quem não sabe o que esse termo Tira... É porque a palavra cop, na hora da dublagem, eles precisam de uma palavra que seja pequena pra descrever um policial, pra que o lip-syncing fique certo.
Fique.
Ou seja, eles usam a palavra tira.
E aí ficou tira. E aí ficou, acho que, Sessão da Tarde total, assim, Sessão da Tarde introduziu a palavra tira no nosso vocabulário.
A gente descobre que o Mr. Blonde, assim, que ele assassina o Mr. Blonde quando ele vai matar o policial.
O Mr. Blonde, que era um maluco.
Uma cena de tortura.
Da gasolina também. E ele assassina e aí, ali se descobre ali quem é o traidor. Mas acho que o Mr. White nem acredita que ele seja o traidor, porque passaram tantas coisas juntos, né? Até um descobre o nome do outro.
Sinceramente, é bem óbvio que o Mr. White era o traidor.
Pois é, eu não sei. Eu não. Eu fiquei esperando até o final pra ver. Quando ele falou, quando ele matou o cara, eu falei, tá, é ele.
Que o Nice Guy Ed ele fala. Esse cara podia, o Mr. Blonde podia ter ido pra se livrar toda a cadeia se ele tivesse dedurado o meu pai.
Sim.
Ele ficou 4 anos na prisão, acho que foi esse o tempo.
Foi. Foram 4 anos sem abrir o bico na prisão.
Por que que do nada...
Ele faria... É, sim, sim. É, não, a desculpa do Orange é fraca mesmo. Ele acusa o outro cara de traidor, mas não faria sentido mesmo.
Pra mim é mais fraco o Mr. White acreditar. Pra mim, esse talvez seja o ponto fraco do roteiro. Um pouquinho forçação de barra do Mr. White acreditar naquilo e o impasse mexicano se formar.
Eu acho que ele tentou ligar uma coisa, tipo, eles passaram tantas coisas juntos, o cara tava morrendo no colo dele, ele contou da vida dele, o cara contou, e aí que eles criaram um laço e no final o cara meio que sacrifica por ele, né? Então, tem spoiler, agora foi e... Não.
Nós avisamos.
Avisamos antes.
Você foi até esse ponto...
Já sabia, já vi o filme. Até porque é 1992, eu acho. Então, você tá uns 30 anos atrasado aí, se não viu o filme ainda, do primeiro filme do Tarantino.
Cães de Aluguel foi um sucesso comercial, tipo, não é tanto assim, mas foi o suficiente pra desmanchar a carreira do Tarantino. E foi convidado pra fazer blockbusters grandes, convidado pra fazer Velocidade Máxima, Homens de Preto, filmes que iam se tornar sucessos bastante grandes de bilheteria. Mas ele preferiu ir para Amsterdã escrever o novo filme dele. Simplesmente veio ao mundo Pulp Fiction. Pulp Fiction é uma história um pouquinho complicada de explicar sobre o que se trata. É basicamente a história de 3 pessoas, do Jules e do Vincent, e do Butch. e de como essas duas histórias vão se interligando e conectando tudo que tem à volta deles.
É, não tem muito sentido mesmo. A gente até hoje não sabe o que tá naquela maleta. Não tem muita ligação.
Duas melhores teorias sobre essa maleta. Uma que diz que é a alma do Marcelo Wallace.
Essa eu acho péssima. Das duas que eu conheço, e a outra, qual é? A outra... Eu
é acho que são os diamantes que
eu joguei. Eu acho que é. Eu acho que pode ser. Eu acho essa ótima. Das duas, uma muito boa e a outra... Mas o Marcelo Wallace tava vivo. Por que que era a alma dele?
Algumas pessoas, por ser a combinação da maleta ser 666.
É, pode ser. Mas o Marcelo Wallace, Marcelo Wallace, né, como uma entidade já, então. Já tá, o cara tá vivo e tem uma alma extracorpo. Eu gosto muito, até anotei aqui, sobre esse padrão dos filmes do Tarantino, do chefe de máfia que tem, que é o líder, e é um cara muito misterioso sempre. Então ele é o... No caso do Pulp Fiction, é o Marcelo Wallace. No final do filme, quase. Na parte final. É, mas assim, o cara aparece de costa. Aparecem as mãos. Eu gosto muito desse mistério, como se fosse uma entidade. Não é, ele não é um chefe de uma gangue. Ele é um líder.
O Sam Raimi é um baita todo, ou seja, fez vários filmes grandes depois. E eu acho que esse foi um dos primeiros grandes papéis dele. E ele é muito bom. Mesmo sendo que ele aparece de rosto mesmo, é no meio do filme, enquanto o Butt tá de carro.
Tá de carro, aquela cena é maravilhosa. E aí ele vira pro lado devagarinho, assim, com uma bandeja de fast food na mão. Aquilo é muito bom.
Daí, o filme é dividido em 4 capítulos. Ele é do Vincent com a esposa do Marcelo Wallace, a Mia.
A Uma, né? Uma turma. Que também é depois da panela, né? História com cortes e aleatórios, assim, pra poder te contar.
E... Eu acho que esse é o melhor jeito de contar a história.
Porque tu não sabe o que aconteceu antes e tu não sabe o que aconteceu depois. E o prólogo ali é do...
É os dois indo pegar a maleta do Marcelo de volta.
Talvez seja aquela maleta, né? Que o que brilha, no caso, seriam os diamantes. E aí tem outro diálogo muito bom, que é esses diálogos... Eles são vazios, mas eles são cheios. Eles não dizem nada, mas eles deixam... junto
com...
É uma construção de personagem. Aí o cara fala...
Pode sentir uma empatia pelas pessoas que tu tá vendo.
E acho que é o... Antes era o Vic Vega, agora é o Vincent Vega.
Tarantino já confirmou que os dois são parentes.
Tem uma teoria que diz que eles são irmãos. O Vincent fala que passou 6 meses na Holanda como o Tarantino. Passou um tempo em Amsterdã, na terra dos coffee shops.
São citados no carro, quando está terminando os créditos, começa essa conversa sobre as pequenas diferenças entre os Estados Unidos e Europa.
E a do Mac Royale.
Royale Cheese.
Aquilo é muito bom. Mais um diálogo no início do filme já, que já te deixa... querendo saber o que tá acontecendo ali, porque e o diálogo da massagem nos pés também.
E nessa cena do pé provavelmente tem a cena mais marcante do filme, que é o Jules.
O Jules com a arma na mão, recitando uma...
Uma
passagem bíblica.
Ele perguntando, what does Marcelo's book so heck?
Eu gosto muito do John Travolta nesse filme. Não é... Ele é o personagem principal, né?
Com a carreira acabada.
Tava mal, né? O Tarantino... Puxa ele pra cima. Do Grease, das danças. E aquilo ali, apesar de que na época fez muito sucesso, 10 anos depois, aquilo ali já não era um bicho mais. Acho que em Balas de Sábado à Noite é no final dos anos 70, né? E... Sim, e aí tava todo mundo... Ele era, tipo, o restart... por assim dizer, e 10 anos depois ninguém gostava mais de Restart.
É a continuação de Balas de Sábado à Noite, muitos anos depois. Todo mundo teve sua carreira catapultada. Bruce Willis, que interpreta o Butch, também estava em baixa na carreira enquanto fez o filme. Se catapultou também.
Talvez a maior parceria, assim, do Tarantino é o Samuel Jackson, acho. Não, mas essa parceria dá certo. O Samuel Jackson muito bem no filme, muito bem. E essa cena até que a gente falou dele com a arma na mão e recitando a Bíblia, uma passagem imaginária da Bíblia, mas é uma passagem da Bíblia. Foi muito bem. E no final do filme, aquela cena deles com o Tim Rhodes, também maravilhosa aquela cena.
A gente falou um pouquinho sobre o prólogo, falou um pouquinho sobre o encontro do Vincent com a Mia Wallace, que acaba com ela cheirando heroína.
Ela se passou, né?
Ela pensou inocentemente que aquilo fosse cocaína e cheirou.
Sim, e ele tá no banheiro, o Vincent no banheiro.
Todos os momentos turning point do filme acontece enquanto o Vincent tá no banheiro.
Exatamente, não tinha me ligado nisso. Agora que ele tá no banheiro falando tipo, não, eu vou pra casa e vai ficar tudo bem e não sei o quê. Tava rolando um clima. E aí quando ele volta ela tá desmaiada.
Os dois vão pra um restaurante, que é uma homenagem do Tarantino à Era de Ouro de Hollywood. Você vê Mary Monroe, vê James Dean, vê o Buddy Holly, vê as pessoas que compuseram os Estados Unidos. Da
clássico ali, anos 50.
Tem a famosa cena da dança, que é uma referência a Godard, a Banda Pato.
Sim, sim.
É o nome da produtora dele, que ele tinha, a Banda Pato, em homenagem a esse filme do Godard. Godard, que a gente vai falar também em breve aqui.
A única... Eu não gosto dessa cena da dança. Acho meio forçação de barra, assim. Mas dentro do que o Tarantino nos apresenta, aquilo ali é uma coisa... Porque ele faz essas coisas meio forçadas de barra, às vezes, assim. E é legal. É legal porque é Tarantino. Mas eu não gosto muito daquela cena da dança ali. Parece meio fora do personagem ali, sabe?
Depois que a Mia inala a heroína, tem toda a cena da injeção de adrenalina.
Aquela cena é muito boa. Aquela cena é muito boa porque o que tu faz quando tem alguém que tá tendo uma overdose? Leva pro hospital? Não, leva pra casa de um traficante.
E como outros diziam que ele queria que o Kurt Cobain interpretasse o papel desse traficante.
Parecido, né? É parecido.
Sim.
É parecido, é verdade.
Combinaria, eu
combinaria
acho.
Bem, combinaria bastante com...
E é muito com desespero.
Tá todo mundo desesperado. Aí tem umas mulheres na casa, acho que era até a mulher do traficante. O que que tá acontecendo? O cara, não, tem que injetar no coração. Mas como assim? Eu não sei onde fica o coração. Ah, nesse ponto aqui. É um horror aquela cena. E aí tu fica nervoso junto com porque se matar a mulher do Marcelo Wallace, vai dar algum problema.
Ficaria pra fazer ela entrar na casa dele. Aí ele diz, não, nem vem pra cá. No momento que percebe que quando ele pede socorro, vem pelo celular, percebe que ele tá falando no celular. Fala,
não sei quem você é, não liga mais pra mim. E meu Deus do céu. E se ela morrer, acabou tudo. E depois o Vincent, que é um personagem que eu gosto. Acaba numa cena subsequente aí. Essa cena é tudo certo. Essa cena é tudo certo. Mas como a vida de matadores de aluguel não é tão fácil assim, não. É cheia de imprevistos.
E aí acontece a próxima história, o Relógio de Ouro. A minha cena é o meu teste favorito do filme, o Relógio de Ouro. E a minha cena favorita do filme é a cena onde o Bud, criança, recebe o Relógio de Ouro.
Que chega um cara completamente estranho pra ele e fala, eu tava na guerra com teu pai, né? E
começa a contar a história que o teu bisavô comprou esse relógio pra ir pra Primeira Guerra e lutou lá na Primeira Guerra.
Onde os prisioneiros guardam relógios, né?
E daí deu pro avô dele. O avô dele morreu na guerra, mas 3 dias antes de morrer, ele entregou pra um aleatório, falou, traga isso aqui pro meu filho recém-nascido. Entregou. Então, o cara entregou o relógio. Daí o pai dele levou esse relógio pro Vietnã.
É um relógio.
Sim.
Um relógio pequeno, aqueles de. Né? Não era nem de pulso, acho que era um relógio daqueles de cordinha, assim. Que tem.
Daí foi capturado pelos vietnamitas e ele não. O próprio capitão como se fala. Ele não queria que o tesouro, a herança do filho.
A grande herança da família.
Parasse na mão do Vietcong. E ele coloca o relógio no único lugar onde ele poderia esconder.
O único lugar possível que é onde se guarda relógios em guerra, né?
Sim.
E é todo o sacrifício dessa família chega no...
Ele morre pedindo interia, ou seja, você percebe de como ele morreu, aonde ele colocou o relógio. E o Capitão Cruz fica por 5 anos com o relógio ali também, até sair, voltar pro Vietnã.
Voltar da guerra e entregar pro pequeno Bud. E o Bud pequeno, com, sei lá, 5 anos, sem entender o que tá acontecendo ali. Uma cara, uma criança olhando pra cima, assim, e perdida, né?
O tom da cena muda completamente quando a mãe do Bud sai de cena. Você vê quando ele tá começando a falar no fundo, que ele fala com um tom muito mais sério. Daí, quando ela vai embora, ele fala onde escondeu o relógio.
Sim, ele vai tomando lugar, né? Sempre que vem chegando, né? Ele vem, fica bem, bem perto da câmera, assim.
A maneira que, tipo, isso é um sonho, do jeito que um sonho acaba. Ele estica o relógio pro Butch pegar, o Butch pega e dá o barulho do sino da luta de boxe. E ele acorda.
E ele acorda, é. Sim, sim. E ele faz um esquema ali pra tentar pegar um dinheiro ilegal com o...
Isso do filme, tu vê que ele tá aceitando o dinheiro do Marcelo.
Pra entregar no terceiro round, acho. Terceiro? Quinto. No quinto? Isso, tá. Tá.
E de fato, que o orgulho só traz dor. Que...
Sim, entrega a luta que vai dar tudo certo. E ele mata o... Ah, tem spoiler. Tem spoiler. Ele mata o seu adversário.
Nessa cena, pouco depois que ele pegou já o dinheiro... E vai pedir um cigarro, aí tá junto com o Vincent. David, tipo, tá vendo o que, amigo? Daí fala, tipo, I'm not your friend, Paluca. Paluca é uma expressão americana pra um lutador que entrega, tipo, suas lutas.
Ah, não sabia. Assim como um...
Tu não consegue pegar em dublagem, ou nem na legenda.
Não, na legenda deve ter outra coisa na legenda.
Tipo, imbecil ou idiota. E daí, tipo... Daí, tipo, o Butch fala outra coisa, e o Vincent fala, tipo, você me entendeu bem... Punch é tipo um lutador ruim.
Lutador ruim. Não, mas interessante isso aí. Uma curiosidade bem pontual.
E daí, posteriormente, o Vincent vai encontrar o Marcellus e a câmera mostra o Butch só dando uma viradinha olhando com uma cara. Eu acredito que talvez esse tenha sido o momento que ele decidiu não aceitar.
Sim, a humilhação que ele tava passando ali por entregar uma luta. Todo mundo sabendo já, talvez, que ele fosse entregar aquela luta. Pelo menos os caras da gangue dele ali.
Sim. Talvez por isso que estivesse com tanta fúria e matou.
Ele matou o cara, né? E ele ganha a luta, porque ele mata e foge num táxi.
Porque tu descobre que ele apostou nele mesmo.
Sim. E aí ele foge e fica apavorado com o Marcelo Wallace perseguindo ele.
Ele tinha que fugir na manhã seguinte pra... Os compassos do Marcelo não matarem ele.
E a manhã seguinte é uma loucura, né? Que é um dos cortes do filme. É uma das... Dos capítulos do filme.
E ele descobre que a mulher dele não pegou o relógio de ouro, né?
Que era. Ele falou só: tem que pegar o relógio. Pode esquecer de todo o resto. Mas pega o relógio.
Isso, por isso mesmo que ela não deu tanta importância.
Ele deixou no criado mudo o relógio, né?
Por isso que é importante você descobrir toda a história do relógio.
Aquele relógio. Uhum. E ele fica enlouquecido. Aí ele se enlouquece e coloca a vida em risco. E vai atrás do relógio. Tu vê que os são.
Que é a guerra que o Butch teve que passar pelo relógio.
Tudo. É verdade, né? É verdade. Se eles passaram por outras guerras, ele também passou por uma aqui, de certa forma. E ele...
Enquanto ele vai pra casa dele, pegar o relógio dele no canguru, uma referência à profissão dele, que cangurus são... Sim, referência ao canguru, são lutador de
boxe. Sim.
Ele pega...
Vai pegar um cereal, né?
Pega umas torradas.
Isso.
Vê uma submetralhadora.
Na pia da cozinha dele. Aquilo é muito bom. Essa é a cena talvez mais clássica do filme. Acho que...
O Blunt vai calmamente. Percebe, vê o barulho da descarga. Pronto.
E já tá pronto, o cara sai do banheiro. E não tem muito papo, né?
Cena de sincronia. A torrada sobe da torradeira.
Na hora que ele começa a atirar, né?
Sim, e o Vincent morre.
É, e o Vincent já sozinho. Que depois, só no final do filme lá, que ele perde a parceria dele, que é o Jules.
Lendo uma revista Pulp, daí, ele falou sobre esse ato. Butch consegue pegar o relógio, vai embora pra casa, tranquilo, com seu carro. E a cena que mencionamos antes, ele encontra o Marcelo Wallace.
Encontra o Marcelo Wallace na rua com uma bandeja de fast food.
Acho que era donuts.
É, alguma coisa assim, e aí ele vira o pescoço lentamente pro lado.
Ele percebe.
Ele percebe, aí o Butch atropela o Marcelo Wallace.
Coisa mais lógica se fazer.
É, não tinha muitas opções, né? E aí...
Sabe depois, quando estão, tipo, acudindo tanto o Butch quanto o Marcelo, que daí, tipo, ah, não, esse cara te atropelou, ah, ele tá ali.
Tá ali, o cara só com uma arma e vai atrás dele.
Uhum, atira nas pessoas.
Na atira, vida. Não, é uma...
E os dois brigam até parar na loja de penhores do cara.
de um maluco completamente. O cara aponta pra eles uma...
Quando descobre que eles são malucos, que é maluco, até ele dá uma coronhada no Butch.
O cara prende... É, essa cena aí é uma...
É o teste que vai ser mais difícil lá nesse podcast, mantendo o decoro da família.
É, da família tradicional. Não, mas o cara é um maluco, o cara é um... É... Amarra eles, né?
Chama um amigo dele.
Chama um policial lá. E aí, quer fazer... O cara quer fazer um... Quer abusar dos dois, né? Mas o Marcelo Wallace é escolhido primeiro.
E o Bunch consegue se livrar. Bate no escravo sexual, que está todo encolapulá, tem que se proteger.
Sim.
E pode ir embora, mas não. Vai salvar a vida do Marcelo.
Ele vai atrás do Marcelo.
Isso é sensacional. A música que tá tocando, ele escovendo a arma que ele vai usar pra resgatar.
E acho que a espada que ele usa é uma espada do...
Hattori Hanzo.
Isso. Eu acho que é até do mesmo formato, não é?
E salvar Marcelo.
Faz sentido, né? Porque se fosse pra pegar uma arma qualquer, ele pegaria qualquer arma ali por cima e atiraria e mataria. Mas não, ele pega uma espada e vai pra cima do cara com uma espada. E o cara podia estar armado, né? Não faz muito sentido. Eu acho que...
Tem uma arma aí.
O cara tá armado. Não faz sentido tu atacar o cara com uma espada. Ele mata o cara pelas costas, o primeiro, acho.
E o segundo, tipo, ele tá ameaçando. E tu só vê o Marcelo Wallace se levantando. Tipo, ele fala, tipo, sai daí e dá um tiro no cara.
Sim.
E depois disso, o Bote pergunta, tá tudo bem?
Tá tudo bem. O Marcelo Wallace todo errado.
Tá muito longe de estar bem.
Sim, e o Marcelo Wallace...
E agora?
E sobre nós? Tá tudo bem sobre nós? Porque, pô, o cara queria matar ele, né?
Ele perguntou, e agora, nesse sentido de e agora pra nós? Ele perguntou pra sair agora pro cara.
Sim.
E tipo, ele responde, então, queria torturar. Queria usar métodos medievais.
Medievais pra... Bom, mas aí já era problema do cara. O Burt já tava...
Daí todo mundo, tá, e agora?
Entre nós. E aí o Marcelos... Como é que é? Vai, nunca, tu nunca teve aqui, tu não me conhece. Tu nunca
Algumas
viu isso aqui.
Sabe disso aqui. E você? Vai embora,
nunca mais fala sobre isso. Sai da cidade, né? Sim. E ele pega uma moto, uma Harley, acho que é, uma moto gigantesca.
Do Zed.
Do policial. E
fala com a mulher dele,
O que aconteceu? A gente ia pegar um trem, porque a gente tava fugindo do Marcelo Wallace até agora há pouco. Ela não sabia, né, obviamente. E o cara parece com uma moto, fala assim, ó, pega o que der aí, vamos embora daqui. Com uma moto, azar.
Sim. E tipo, tá, de quem é essa moto? É do Zed.
É do Zed. Quem é Zed? O Zed tá morto. E vamos embora.
Que aí é onde o filme cronologicamente acaba.
Sim, ali é o final, né? Porque ele já matou o Vincent, que aparece no próximo capítulo ainda, porque é anterior, né? É uma loucura, é fora de ordem, é todo, mas é muito bom. Pulp Fiction eu acho que é um dos melhores filmes do Tarantino.
Pulp Fiction pra mim é um filme que... Preciso dar um filme que representa o diretor.
É, Pulp Fiction. É verdade. Não, você fala assim, bah, me indica um Tarantino. O que o Tarantino tem de melhor?
É um filme que eu pedi a qualquer pessoa. Pá, eu quero virar cinéfilo.
Ver Tarantino, ver Pulp Fiction.
Depois de Pulp Fiction, que foi aclamadíssimo, foi indicado a 8 Oscars, ganhou de melhor roteiro original, foi indicado a melhor filme, Tarantino foi fazer o único filme dele que não é uma ideia original da cabeça dele, Jack Brown, que é uma homenagem ao Blaxploitation, que é um gênero de identidade negra muito forte, e é um filme que homenageia tudo isso. É um filme... Mais merda a carreira do Tarantino de todos, até porque a gente não vai falar dele aqui.
Só uma passagem, né, assim, sobre o filme.
E é legal.
Ele ressalta muito a cultura black americana, né? Os brancos são vistos como idiotas, assim, no filme. E eu acho que ele é um pouco abaixo, mas tudo bem, é um Tarantino ainda. Mas
não é legal se a gente falar dele aqui.
Se for pra falar, a gente tem outros filmes pra falar.
Até que nós falaremos do próximo. Tarantino homenageou Blaxploitation em 97. Em 2003, ele vai homenagear dois dos gêneros que ele mais gosta. O Western Spaghetti e os filmes de Kung Fu. Vamos falar de Kill Bill.
Então, Kill Bill conta a história de Beatrix, né? Que é uma ex-assassina que largou a vida de assassina pra tentar viver uma vida normal. Estava grávida, queria se casar. E não deu muito certo. Não deu muito certo e todo mundo morreu naquela igreja, naquela capela, num ensaio de casamento. E aí conta a história da vingança, né? Ela busca vingança, ela quer matar o Bill. Kill Bill, né? Então, o Kill Bill é um dos filmes... É o filme Tarantino, assim, talvez o mais plástico deles. Muito bonito, a trilha sonora é sensacional.
Em ambos os aspectos, Os Oito Odiados concorrem. Tanto em beleza visual, quanto em trilha sonora.
É.
Principalmente o início. Os Oito Odiados, muito
bom. Pode ser, mas o... Não, eu acho muito... O filme é dividido em dois volumes, né? Que são histórias...
Porque não dava pra ter um filme comercial de 4 horas.
Sim, um filme, eu acho que tem 1h50 aí. 1h50 e outro 2h15, 2h20, por aí. E o primeiro filme é muito plástico e o segundo, acho que já tem bem mais história. O segundo já tem muito mais diálogo. Aparece o Bill no filme 2, né? E eu acho que eles meio que se completam, assim. E eu acho o primeiro filme muito, muito... Aquela cena dela matando 800 pessoas... Não, são os 88, mas ninguém sabe se eles são 88 mesmo, porque diz que talvez seja só porque eles escolheram esse nome. Tem essa cena, né?
Que a parte 1 e a parte 2... Na parte 2, consegue ver um Tarantino muito mais maduro do que na parte 1.
Sim, na parte 1 parecia que ele queria jogar tudo na cara da pessoa, assim. Tá, ela tá fazendo isso aqui, e as cenas, a explosão e a violência. E aí...
Mas a estética é muito...
A estética é 80% do filme, acho. Uns 75%.
Do nada, coloca uma cena em anime.
É, pra contar a história de uma das assassinas, né, que é a Lucy Liu. E aí conta a história toda em anime, que ela era uma criança que perdeu, conheceu a morte muito cedo. E é muito estético. E aí.
Todo filme, tipo.
Mas na parte 2 tem um pouco menos luta, acho. Tem mais diálogo, tem ela conversando com o Bill na igreja.
Tem o Bill.
Tem o Bill, que é o David Carradine, né? Ele vai muito bem no filme.
É um baita ator.
Baita ator. E ela também é uma. A Uma tá demais nesse filme.
Ele fez Kung Fu, que é uma série que é referenciada no Pulp Fiction. E faz todo sentido num filme que reverencia o gênero do Kung Fu. Tem Hiro Kawa, que...
Sim, que fez.
Esplendas do Kung Fu. O Sonny Chiba, que fez alguns...
Sim, sim.
Favoritos, que é referenciado no Pulp Fiction, um dos filmes dele, com a passagem bíblica. Ela é tirada de Karate Kiba, do Sonny Chiba. Ele é o Hattori Hanzo.
Ele é o Hattori Hanzo, né? Que faz as espadas Hanzo, que é... Ele jurou há 28 anos nunca mais fazer uma Hanzo. Mas o filme é bom. O filme é bom. Apesar de juntar os dois filmes, vão ser quase 4 horas. Mais de 4 horas, acho. Mais de 4 horas. Tu não te enjoa. Tu consegue ver o filme. Apesar de que tem muitas cenas de luta, ok, até assim. Eu não gosto muito, mas tudo bem. Muito silêncio, às vezes. Uma coisa contemplativa. Personagem parada. Porque nos outros filmes é diálogo. No outro filme te apresenta diálogo, joga diálogo na tua cara o tempo inteiro. Que é uma forma de tu apresentar as emoções, né, dos personagens.
É uma questão de amadurecimento do diretor. Às vezes um silêncio vale mais do que um diálogo.
Um diálogo muito complexo. O silêncio ou uma trilha. Não, mas ele vai muito bem nas trilhas nesse filme.
Às vezes vai estar tocando aqui no fundo do podcast. Então você vai estar
ouvindo. Vai estar ouvindo alguma coisa.
Você consegui sentir um pouquinho da vibe do filme.
O filme é bom. Eu acho que ele é um pouquinho abaixo dos outros. Porque é preferência minha mesmo. Uma coisa bem... Porque eu sou chato. Eu sou muito chato. Eu gosto do que é aquilo que é real. Depois a gente vai falar de Django, acho. E a cena da Beatrix, que é a Mamba Negra, né? Ela matando uma centena de pessoas com uma espada, e ninguém dá um tiro nela. Aquilo ali eu fiquei revoltadíssimo quando eu tava vendo, porque assim, não é plausível que os grandes chefes da Yakuza lá, não era? Acho que era, né?
Acho que sim, era tipo...
É, e os caras não têm uma arma, entendeu?
É que no mundo do filme não tinha essa proposta, era lutar com fogo.
Pois é, vamos lutar com fogo, mas se alguém tem alguém matando todo o teu... Tu...
A famosíssima é a roupa que a Beatriz tá usando nessa cena, que é a mesma roupa que o Bruce Lee usa, acho que no Jogo da Morte.
Toda de amarelo, a moto é amarela também, o capacete é amarelo. E eu é estética. O filme é lindo. Esteticamente falando, é maravilhoso. Tem uma cena, acho que é inclusive essa aqui, ela mata todo mundo. Mata todo mundo que tinha pra matar. Que é em preto e branco, né? A cena fica em preto e branco, depois volta pro colorido.
Tem umas cenas que às vezes tipo, fica uma azul com do nada, tipo, fica só a silhueta, né?
Sim, sim, sim. E acho que nessa cena tem um cara que é cortado pela Hanzo, pela espada, e sai água do cara já. Eu não gosto muito dessas coisas que fogem da realidade.
Kill Bill, tipo, parte 2, o melhor diálogo do filme é quando o Bill tá falando sobre o Superman.
Sim, que ele injeta um soro da verdade nela, né? No final, última cena do filme. Últimas.
Ele começa a falar sobre que o Clark Kent era como o Super-Homem via a humanidade. Fraco, inseguro.
Sim, sim. E a relação dela com um super-herói. Mas ela pergunta, eu sou uma super-heroína? Não, você é uma assassina, né? Você nunca vai deixar de ser uma assassina só porque tu é mãe ou porque tu quer viver uma vida comum com vendedora de uma loja de discos, ela queria ser, né? Com o marido dela que morreu tragicamente depois.
É uma boa vida. Pena que o Bill...
O Bill não brinca em serviço.
Tem todo flashado que no início fala do golpe, de explodir o coração, que é o que ela usa.
Sim, que no final... tem spoiler. Alerta spoiler.
Cães de Aluguel, que ela tem spoiler. A gente devia ter falado que ia se estender pra todos.
Vale pra todos. E no final ela mata o Bill de um jeito bem, bem Kung Fu, bem... Bem... Tem que ver, veja o filme. Não vamos descrever muito também, pra não...
Todos os filmes aqui.
Bom, o nome do filme.
A gente vai deixar de lado.
O nome do filme é Kill Bill, né?
Bastante
expectativa. É bem didático. Não precisa mais do que isso. Mas vejam os filmes, os dois.
Pois está muito grande esse podcast até o momento. Vamos separar ele em duas partes. Então, daqui a outro dia postaremos a parte 2. Até lá, tchau.